Terça-feira, 5 de maio de 2026. Eu sou o jornalista Guilherme Calel e este é o Libercast, um podcast que, com liberdade para informar, traz até você tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo.
O olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade, com liberdade para informar. Agência Vision Press apresenta Libercast com jornalista Guilherme Caleão. Guilherme Caleão.
Este programa tem um oferecimento de Claro. Só na Claro você tem a melhor internet banda larga do Brasil, que deixa a sua internet de casa, ó, navegando nas alturas. Também na Claro você tem os melhores planos de TV por assinatura e streaming incluídos. Os melhores planos de telefonia móvel para você ou para a sua empresa. Vem pra Claro! Este sou eu que vou começar o nosso programa de hoje, trazendo para vocês uma informação importante sobre o governo federal que está ampliando a retirada de pessoas do programa Bolsa Família e a adequação, de acordo com cada caso, para a implementação do BPC, o benefício de prestação continuada, a quem tem este direito e que está hoje no Bolsa Família. Vamos acompanhar a sonora a seguir e entender um pouco mais sobre este caso.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, padronizou o desligamento voluntário do Bolsa Família e definiu novas regras para a transição ao Benefício de Prestação Continuada, o BPC. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, dia 4, e busca simplificar o processo e evitar que famílias fiquem sem apoio durante a análise do novo benefício. Agora, o pedido de saída pode ser feito por três canais: nas gestões municipais ou do Distrito Federal, por meio do Sistema de Benefícios ao Cidadão, SIBEC, pelo aplicativo do Bolsa Família e também pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, nos casos em que houver incompatibilidade para receber os dois benefícios ao mesmo tempo. Nessa situação, o desligamento pode ser autorizado no próprio atendimento do BPC. Segundo o MDS, a nova regra organiza o fluxo e reduz etapas. Antes, era necessário procurar mais de um atendimento para concluir o processo. A norma não muda os critérios de acesso aos benefícios. O objetivo é dar mais agilidade e garantir que a família continue protegida enquanto aguarda a análise do BPC. Para mais informações, acesse gov.br/MDS. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Ontem nós falávamos aqui no nosso podcast sobre o novo Desenrola Brasil que foi lançado pelo governo federal. E uma das normas deste programa, para quem quiser renegociar as dívidas, é a questão das bets. As pessoas não podem mais fazer apostas em bets durante um ano se renegociar as dívidas. Hoje, ainda neste quesito e no âmbito da preocupação das pessoas com o vício nas apostas, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, lançou um curso para auxiliar o atendimento psicológico a pessoas que estão com problemas de vício em bets. Vamos acompanhar a sonora a seguir e ver como é que funciona este curso e quem pode fazer o mesmo.
Fundação Oswaldo Cruz vai oferecer curso gratuito sobre dependência em jogos de apostas. A proposta é qualificar profissionais para que eles possam atender dependentes das chamadas bets. O curso está com inscrições abertas e será ministrado à distância. terá duração de 45 horas e tem oferta de 20 mil vagas em todo o país para profissionais de saúde. De acordo com a Fiocruz, as BETs têm cada vez mais marcado presença no Brasil, principalmente por meio das plataformas digitais e, portanto, têm gerado novos desafios para os serviços de saúde. Para a Fundação, o aumento dos casos de dependência de jogos de apostas envolve prejuízos sociais, emocionais e financeiros, e não só para adultos, mas para crianças e adolescentes. No curso serão abordados o contexto histórico das BETs e os impactos contemporâneos. As aulas também vão destacar estratégias de prevenção, intervenções psicossociais e o fortalecimento do trabalho em rede. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Você ainda perde tempo com conta em banco físico que só te dá dor de cabeça? Meu amigo, faça como eu e livre-se disso. Abra agora mesmo a sua conta no Neon, venha para o mundo digital e de quebra tenha a melhor conta bancária deste universo. Descubra muito mais que você pode fazer com o Neon. Lá no Neon você tem programas de investimento, tem empréstimo se você precisar, cartão de crédito e cartão de crédito com limite garantido também. Então, baixe já o app Neon, abra sua conta e seja Neon. Fique no azul. A cidade de Franca começou oficialmente nesta terça-feira a fazer parte da agência Vision Press, com reportagens publicadas em nosso portal. Foi lançado às 8 da manhã desta terça-feira, 5 de maio de 2026, o microportal, Vision Franca. O microportal é uma ramificação da agência na cidade do interior do estado de São Paulo, com o objetivo de trazer informação precisa de credibilidade para os leitores de Franca e também da região. Notícias de importância e relevância sobre política, economia, saúde, acessibilidade e o cotidiano da cidade estarão nas páginas do Vision Franca. Hoje, a estreia do portal marca a expansão da agência Vision Press no estado de São Paulo. O mês que vem, em junho, a agência deve inaugurar o seu escritório físico na cidade. E nesta terça-feira também foi dia de lançamento nas páginas da agência Vision Press na nossa área de saúde. Publicamos hoje a terceira edição da revista Vision Life, que traz informações sobre o tema para os nossos leitores. Entre os destaques da edição de hoje, nós trazemos a informação sobre técnicas de crioablação para tratar tumores de diversos espectros. A técnica de crioablação tem se tornado cada vez mais comum no Brasil e prova-se uma arma eficaz e essencial no combate a cânceres de diversos tipos. A técnica é uma técnica minimamente invasiva que dá ao paciente um período de recuperação muito maior do que uma cirurgia e retira a necessidade de efeitos colaterais indesejados como em quimio ou radioterapia. A técnica é nova, mas já está ganhando não apenas consultórios e clínicas médicas particulares, mas grandes centros de referência ao câncer pelo Sistema Único de Saúde. A reportagem completa você pode conferir nas páginas da Vision Life em nosso portal, acessando o visionpress.com.br e clicando no link correspondente da revista no nosso menu. Lá você vai poder conferir a edição 3 da revista e, além das técnicas da crioablação, acompanhar o depoimento da médica Laila Lima sobre o tema. No mês das mães, a revista ainda traz o cuidado essencial com a saúde mental para as novas mamães e também uma reportagem especial sobre fertilidade. Isso e muito mais presentes na edição da periódica desta semana. Agora uma notícia importante para você que é contribuinte e ainda não acertou as contas com o Leão. O prazo para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2026, ano base 2025, se encerra no próximo dia 29 de maio. Até hoje, metade dos contribuintes que precisam fazer a declaração ainda não entregaram o informe à Receita Federal.
Falta menos de um mês para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. Os contribuintes têm até às 11h59 da noite do dia 29 de maio para acertar as contas com o Leão. Este ano, segundo informações da Receita Federal, 44 milhões de pessoas devem entregar o documento. Até o fim da tarde do último sábado, o órgão tinha recebido menos de 20 milhões de declarações, ou seja, mais da metade dos contribuintes ainda não enviou a declaração. Quem não enviar dentro do prazo terá de pagar multa de no mínimo R$ 165,74, mas a penalidade pode ser de até 20% do valor do imposto devido. Todo cidadão que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 no ano passado, ou rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil, está obrigado a prestar contas ao Leão. Algumas outras situações também obrigam a declaração e elas podem ser consultadas no site da Receita, que é o gov.br/Receita Federal. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Cuidar de você, da sua família ou dos seus colaboradores é algo essencial para você seguir com tranquilidade no seu dia a dia. Por isso, a Amil tem os melhores planos de saúde para você, para a sua família ou para a sua empresa. Acesse agora mesmo o site amil.com.br e fale com um corretor e escolha o plano que melhor se encaixa nas suas necessidades. Cuide-se melhor com a Amil, quem entende de cuidado para você. E dados recém-divulgados mostraram que os índices de violência, em alguns aspectos, caíram no Brasil. Felizmente, né? Antes tarde do que nunca, os casos de latrocínio e homicídio doloso, quando há a intenção de matar, diminuíram no país.
O Brasil registrou o menor número de homicídios dolosos, quando há a intenção de matar, e roubos seguidos de morte nos últimos 10 anos, durante o primeiro trimestre de 2026. Segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, os crimes letais consolidaram uma tendência de queda iniciada na última década, atingindo os patamares mais baixos da série histórica para o período entre janeiro e março. Os números detalhados mostram que os homicídios dolosos caíram para 7.289, uma redução de quase 45% em comparação aos pouco mais de 12.700 casos registrados no mesmo período de 2016. A queda nos latrocínios foi ainda mais acentuada, com uma retração de 73% no mesmo intervalo. De acordo com a pasta federal, os resultados refletem uma mudança estratégica no combate à violência, priorizando a integração entre as polícias federal e estaduais e o uso intensivo de inteligência para desarticular as finanças do crime organizado. Além da diminuição nos índices de violência, o relatório aponta um aumento na produtividade policial, com o cumprimento de quase 73 mil mandados de prisão apenas nos primeiros 3 meses deste ano. Um crescimento que, por sua vez, é atribuído pelo governo ao aumento nos investimentos do Fundo Nacional de Segurança Pública, que saltou de R$ 970 milhões nos anos de 2021 e 2022 para R$1,760 bilhões no biênio 2023-2024, o que permitiu a modernização de equipamentos e o fortalecimento da perícia criminal em todo o país. Da Rádio 2, Milena Abreu.
O governo federal brasileiro está oferecendo ajuda para estados que foram afetados no último final de semana por conta de fortes temporais. As tempestades atingiram diversas regiões do país e provocaram grandes estragos e mortes. Em Pernambuco, mais de 5 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas por conta das tempestades. O crédito liberado pelo governo federal ultrapassa os R$300 milhões para a ajuda humanitária.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira, dia 4, uma medida provisória que abre crédito extraordinário de R$305 milhões para ações de defesa civil em todo o país. O dinheiro vai ser destinado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para socorro às vítimas, assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. A medida atende a situações provocadas por eventos climáticos extremos, como chuvas intensas e estiagem. Segundo o texto, esses desastres já atingiram aproximadamente 5 milhões de pessoas em cerca de 1.240 municípios. No início de maio, fortes chuvas atingiram estados como Paraíba e Pernambuco. Equipes técnicas estão mobilizadas para apoiar prefeituras, reconhecer situações de emergência e liberar recursos para atendimento às famílias e recuperação de serviços. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Agora eu falo para você que gosta de tecnologia e que quer ter sempre os melhores equipamentos em mãos, seja smartphone, tablet, máquina de lavar, refrigerador ou TV. A Samsung tem sempre o melhor produto para te oferecer. Acesse o site samsung.com e conheça a linha completa de dispositivos de quem mais entende de tecnologia e está pronta para atender a você e todas as suas necessidades.
A informação precisa e de credibilidade, da forma como ela acontece, como o jornalismo tem que ser. Política, economia, saúde, acessibilidade. Conheça, compartilhe e contribua com o nosso trabalho. Acesse nosso portal visionpress.com.br e fique por dentro de tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Agência Vision Press, o olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade.
Saindo um pouco da nossa zona de conforto e daquilo que a gente está acostumado a falar e fazer, agora a gente vai falar sobre esporte, porque quem não gosta de assistir um bom jogo de futebol? Pois é, na tarde desta terça-feira, o Arsenal enfrentou o Atlético de Madrid em seu estádio, no Reino Unido, e venceu o jogo pelo placar de 1 a 0. O jogo foi válido pela semifinal da Champions League, a Liga dos Campeões. Com este resultado, somado ao placar da semana passada, que foi um empate no jogo de ida das semifinais, o Arsenal avançou sobre o Atlético de Madrid e garantiu a vaga na final da Champions no próximo dia 30 de maio, em Budapeste, lá na Hungria. Amanhã tem o segundo jogo da semifinal para outra ponta para definir quem vai ser o adversário do Arsenal. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique farão o duelo. No primeiro jogo, o PSG venceu por 5 a 4 em uma partida eletrizante. O jogo foi disputado no Parque dos Príncipes, na França, em Paris, no estádio do PSG. Agora, amanhã, o jogo de volta será em Munique, na Allianz Arena, na casa do Bayern de Munique. Vamos aguardar mais um bom jogo e acompanhar os resultados e, com certeza, uma grande final da Champions League. O futebol europeu cada vez mais tem encantado as pessoas em todas as partes do mundo. E se é uma liga que todo mundo para ver, é a Champions League, né, gente? A gente acompanha isso ao longo dos últimos anos. São sempre jogos muito emocionantes. E são jogos, de fato, né? O jogador está mais preocupado com o jogo em si, com o futebol, mostrar o seu talento, do que ficar cavando faltas, cavando pênaltis, etc. e tal, igual acontece às vezes, infelizmente, em alguns jogos aqui no Brasil. Se muita gente para ver a Copa do Mundo, também paramos para ver a Champions League, que é a Liga dos Campeões da Europa. Enquanto a gente espera a definição de quem vai enfrentar o Arsenal na final da Champions, nós acompanhamos também rodadas de Sul-Americana e Taça Libertadores da América na noite desta terça-feira aqui no nosso país. O Palmeiras, por exemplo, entra em campo contra o Sporting Cristal para tentar uma vitória e ampliar a liderança no seu grupo dentro da sua chave na Libertadores da América. E ontem nós prorrogamos as vendas antecipadas do livro Kinchen, O Arquiteto do Meio-Dia. As vendas antecipadas estavam programadas para acontecer de 7 a 30 de abril de 2026, com lançamento do livro em 18 de maio. Porém, atendendo a pedidos de leitores que não conseguiram comprar na pré-venda inicial, o prazo foi prorrogado e a pré-venda foi reiniciada na segunda-feira, ontem, 4 de maio. Agora, quem quiser comprar o livro na venda antecipada pelo valor de R$ 10, pode fazer a compra até na sexta-feira, dia 8 de maio. Kinchen, O Arquiteto do Meio-Dia, será lançado no dia 18 de maio e é um livro em formato digital, que conta a história do jornalista e deficiente visual Kalel Kinchen, que descobre, em meio ao seu trabalho de jornalista, segredos de uma das sociedades secretas e mais enigmáticas da história da humanidade, a maçonaria. Kalel Kinchen vai descobrir também a profecia que fala sobre um grande zelador, o arquiteto do meio-dia, que vai mudar totalmente, impondo ao mundo uma nova ordem mundial. O livro também tem espaço para romance entre os personagens e outras nuances. Por isso, quem ainda não fez a sua aquisição, a recomendação deste humilde autor é que você faça a sua compra agora através dos canais de vendas da agência Vision Press, única autorizada a fazer a venda. O livro pode ser adquirido através do nosso Telegram ou WhatsApp pelos números 16 98999 3610 ou 16 98999 0050. Também pode ser feita pelo e-mail comercial@visionpress.com.br. O custo do livro é de R$ 10 nas vendas antecipadas. Após o seu lançamento, no dia 18, o valor será reajustado. E antes da gente encerrar o nosso podcast aqui, eu só queria aproveitar esse espaço aqui para fazer um agradecimento especial e deixar aqui um abraço para o Gabriel, que é uma criança de 12 anos de idade que escuta o nosso podcast junto com a mãe dele, a Luciana, e o pai dele, o Everton. Eles são lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, escutam a gente, e hoje é aniversário do Gabriel, portanto, fica aqui o registro do nosso abraço para o pequeno Gabriel, que ele possa ter muita luz, muita paz e muitas realizações na sua vida, tá bom? Eu prometi que ia deixar um abraço aqui para ele, quando eu conversei com o pai dele no WhatsApp mais cedo hoje, então tá aí o abraço para o Gabriel. Sucesso, garoto! Um grande abraço para você e para toda a família, obrigado pela audiência e obrigado a você que está aí ouvindo a gente. Fiquem todos se sentindo abraçados e com a nossa eterna gratidão para que nós possamos continuar o nosso trabalho. É essencial que você esteja aí do outro lado, ouvindo e compartilhando aquilo que nós temos a oferecer. Bom, pessoal, este foi o nosso Libercast desta terça-feira, 5 de maio de 2026, que teve minha apresentação, o jornalista Guilherme Kalel, produção da jornalista Alana Nunes e distribuição da agência Vision Press. Oferecimento de Claro, Neon, Amil e Samsung. Até a próxima. Fiquem na sequência com a nossa música-tema de Kinchen, o arquiteto do meio-dia.
Quem é ele que surge como uma luz em meio à escuridão? Quem é ele que com tuas palavras traz acalento ao coração? Quem é ele que escreve nossa verdade através da ficção e transforma vidas com a tua dedicação? Quem é ele que em meio às adversidades, mesmo em meio à tua dor, ainda propaga serenidade, calmaria e amor? Quem é ele que enxerga através de teu profundo olhar a alma e o que ela fala? Quem um toque é capaz de identificar? Um guardião silencioso, nobre de alma e coração, guerreiro incansável, dedicando-se a tu. Passa, deixa mensagem, tua luz traz transformação. É o arquiteto do meio-dia, um nobre entre os nobres, nosso irmão. Arquiteto do meio-dia. Nasceu da humildade, nunca precisou atropelar ninguém. Superou seus desafios e nunca deixou de fazer o bem. Mesmo quando a dificuldade bateu em sua porta, jamais desistiu de caminhar pela verdade. Nunca se desviou para uma estrada torta. Nunca se importou com riqueza, com luxo viveu sempre à base do amor. Acreditou sempre no melhor das pessoas e se compadecia ao ver um irmão sofrendo, sentia sua dor. Encarou a morte de frente sem sequer piscar. Sabia que não poderia do mundo se fazer ausente e nunca parou de lutar. Mesmo nos momentos mais difíceis, estendi a tua mão. olhava a cada um com teu olhar único, nos ouvia com o coração. Nobre entre os nobres, nosso irmão. Arquiteto do meio-dia, por tanta coisa passou até se encontrar. O caminho com espinhos trilhado sem pestanejar. Conquistou teu lugar com amor e humildade. Tua nobreza vem do grande arquiteto do universo para ser o mensageiro da verdade. Para ser o mensageiro da verdade, um guardião silencioso, nobre de alma e coração. Nobres, nosso irmão, arquiteto do mundo.